No Acre, o censo demográfico de 2022 do IBGE mostra que mais de 12% da população com 15 anos ou mais não sabem ler nem escrever. O índice mais alto da região norte é bem acima da média nacional, que é de 7%. Esse dado revela não apenas um desafio educacional, mas também social, já que a alfabetização é uma porta para o exercício da cidadania e para a autonomia individual. Lembrando que no dia 8 de setembro, nós celebramos o Dia Mundial da Alfabetização. E hoje vamos conversar com a Catiene de Paula. Ela é mestre em letras pela UFAC, especialista na educação de jovens e adultos pelo IFAC e hoje está atuando como assessora pedagógica no Núcleo de Ensino Fundamental Anos Iniciais da EJA. Catiene, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito aqui conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Bom dia para você.
Bom dia, querida. É um prazer participar e, como você falou, conversar um pouquinho e refletir sobre a alfabetização e o impacto dela na vida das pessoas.
Para começar, Catiene, como é que você avalia o índice de analfabetismo aqui no nosso estado, que é considerado um dos mais altos da região norte, o que ele revela sobre os desafios de acesso à educação aqui no nosso estado?
Rita, na verdade, assim, é inquestionável a preocupação, né, e como é alto esse índice. É certo que nós precisamos nos mover, nos mobilizar para que esse índice reduza, e não só numa perspectiva de reduzir números, mas de trazer uma qualidade de vida, uma concepção crítica maior para as pessoas, que elas possam interagir socialmente, né? Então, é certo que nós precisamos, e isso não é só sobre também políticas públicas, mas é nós como cidadãos mesmo influenciar, incentivar para que mais pessoas tenham acesso à alfabetização, à escolarização como um todo. É um índice alarmante e que a Secretaria de Educação tem buscado, dentro das possibilidades também, atuar de modo a reduzir esse índice e fazer com que mais e mais alunos, mais e mais pessoas tenham acesso à escolarização.
Catiene, o censo de 2022 mostra que 73 mil pessoas no estado não sabem ler nem escrever. Quais são os impactos disso na vida cotidiana dessas pessoas e na sociedade como um todo?
Se a gente analisar que a alfabetização, como você mesmo falou na chamada, ela tem um impacto não apenas social, mas também individual, né, na família, no mercado de trabalho. Então, assim, à medida que as pessoas são alfabetizadas e escolarizadas, elas vão se posicionar de uma forma mais efetiva na sociedade. Isso traz benefícios enquanto cidadão e para todo mundo, na verdade, né? A grande questão é que a gente ainda precisa chegar nessas pessoas e convencer, porque essa é uma dificuldade também que nós enfrentamos. Existem algumas ações, por exemplo, um programa de alfabetização que está acontecendo no estado, mas a gente ainda tem pouca adesão, tanto de alfabetizadores, quanto de pessoas mesmo, de alunos que venham. E aí a gente tem uma realidade, nós trabalhamos com o público adulto, e a gente também tem a realidade desse aluno que está inserido no mercado de trabalho, tem uma jornada difícil, com várias questões. E aí, finda que esses elementos também vão sendo impactantes, né, para que essa pessoa que não foi escolarizada ainda tenha acesso.
Por isso a importância também do acesso à educação, né? A gente sabe que a gente tem, são várias realidades, a gente não pode citar só uma. O acesso à educação logo na infância, né? A educação exclusiva e se dedicar ali aos estudos, né? A gente sabe que nem toda criança tem esse suporte de só estudar, né? Tem criança que já ajuda os pais ali no pequeno negócio, no empreendimento, né? Para poder ajudar no sustento da família. Tem criança que vai cedo trabalhar para poder ajudar no sustento da família e acaba se evadindo da escola, largando os estudos e quando chega na fase adulta, quer voltar, quer aprender a ler, porque isso é um problema que ela vive na realidade dela ali, e aí vem a rotina que é pesada, conciliar trabalho, estudo, a vida pessoal, não é nada fácil. Eu tenho certeza que você ouve muitas histórias quando está em sala de aula.
Muitos, muitos relatos. Hoje nós temos muitos dos alunos que trazem essa experiência, né? Ah, precisou deixar de estudar porque tinha que cuidar dos irmãos para os pais poderem trabalhar. Ou mesmo porque precisou ir para a roça, ou mesmo porque também não tinha ali uma estrutura familiar no sentido também de incentivo e de suporte. Em relação a algumas necessidades, para muitas pessoas a educação é algo que pode esperar. E aí nós temos isso apresentado nesse índice alarmante de pessoas analfabetas. E nessa dificuldade também de voltar. Nós fazemos um trabalho de divulgação, desse chamamento público, mas é como você falou, aí a gente tem hoje alunos que já estão inseridos no mercado do trabalho, que já constituíram as suas famílias, então assim, fazer com que eles entendam a importância desse processo também para as suas famílias é um desafio, sabe? Mantê-los motivados a permanecer, porque são muitas situações que muitas vezes vão colocando a educação para algumas pessoas em segundo plano. E aí a gente tem muitas histórias de pessoas que voltam para os bancos escolares aí já na melhor idade, como a gente pode falar. Mas é um desafio. É um desafio que se torna maior do que para as crianças. Se essa criança, no caso, tiver o suporte, né, dos pais, enfim, da família. Mas assim, é um trabalho que nós fazemos muito, os nossos professores que atuam na EJA, as escolas que ofertam a EJA têm esse entendimento de estar sempre motivando, estar propondo atividades diferenciadas para chamar a atenção desse aluno e também estimulá-los a permanecer. É lógico que nós gostaríamos que mais e mais pessoas tivessem acesso, é por isso também que nós trabalhamos, até também no processo de formação dos nossos professores, para capacitá-los ainda mais para atuar com esse público.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o programa Alfabetiza Acre, né, e modalidades de EJA para jovens e adultos. Na sua visão, essas iniciativas têm sido suficientes para enfrentar esse problema? O que poderia ser aprimorado?
Olha, eu acredito que toda a tentativa de trabalhar essa dificuldade, esse grande número de analfabetismo é válido. E aí entra numa fala que eu fiz mais no início. Nós fizemos um chamamento público para alfabetizadores populares, para as pessoas que queriam trabalhar nesse processo, mas assim, infelizmente, a considerar a quantidade de pessoas que nós temos nesse contexto, a participação foi pouca, né? E teve divulgações, tanto nas redes sociais, na mídia de um modo geral. E acontece também que nesse processo tem a necessidade também de a gente estar fazendo levantamento desses alunos. Então assim, eu acredito que é válido, que é necessário. Nós enquanto instituição estamos sempre tentando pensar estratégias para trabalhar e para superar a questão do analfabetismo, mas também tem um pouco dessa sociedade, do atendimento a esse chamamento por parte das outras pessoas, né? Então, assim, a gente tem oferecido o programa Alfabetizar, que nós já estamos no terceiro ciclo. O primeiro ciclo aconteceu em 2024, e agora nós já estamos caminhando aí no terceiro ciclo. Temos turmas de alfabetização em todos os municípios do Acre, em várias localidades, locais de muito difícil acesso, assim como temos também em espaços alternativos aqui acontecendo nos centros urbanos, em igrejas, em sindicatos, em locais que as pessoas entendem que conseguem receber os alunos. E nós, enquanto equipe, também damos todo o suporte em relação ao processo de formação desse alfabetizador, materiais. São movimentos que a secretaria está fazendo. E aí você me fala assim, vai dar conta? É suficiente? Eu acredito que a gente precisa avançar e expandir cada vez mais, mas aí tem a nossa parte enquanto instituição, enquanto secretaria, mas também tem essa participação popular nesse processo.
A gente sabe que tem muita gente nos escutando agora, para aqueles que têm algum parente, né, que infelizmente não concluiu os estudos, ou então não aprendeu a ler, escrever, mas tem esse desejo, né? Às vezes eu vejo muitos relatos de pessoas que gostariam de ler a Bíblia ou outros livros e não conseguem, pegar um ônibus, uma coisa ali do cotidiano, né? Ler um cardápio, por exemplo, ou então um folhetinho de supermercado, conferir uma oferta, né? Então, coisa simples ali que poderia ajudar esse indivíduo no dia a dia. Então, para você que conhece alguém que não foi alfabetizado, que não sabe ler nem escrever, como é que faz para procurar esse auxílio aí? Quais são as portas aí que essa pessoa pode procurar a Secretaria de Educação hoje e tentar, né, sair desse status hoje?
Olha, a modalidade de EJA, que é uma modalidade estabelecida na Lei de Diretriz e Bases da Educação, reconhece a importância do nosso trabalho, dessa modalidade, o impacto social que ela tem na vida das pessoas. Nós ofertamos EJA em várias escolas aqui de Rio Branco e do Estado como um todo. Então, basta procurar no próprio site da Secretaria, a gente tem a relação das escolas que ofertam a modalidade. E acredito que aqui em Rio Branco, praticamente todos os bairros, a gente vai ter uma escola que oferte, tá? Então, a EJA, ela é ofertada nos anos iniciais, que corresponde ao primeiro, ao quinto ano do ensino considerado convencional, né? O nosso também é, mas quando a gente fala, fazendo essa comparação entre as aulas que são ofertadas nas escolas que não são de modalidade de EJA. A gente oferta também as aulas para o ensino fundamental 2, que corresponde ao sexto ou nono ano, o ensino médio, que é o primeiro ano, ao terceiro ano, né, do ensino médio, e a gente também, esses espaços de escolarização, como eu já falei, acontecem em vários bairros da cidade, pode acessar o site da secretaria, ou mesmo se dirigir aqui, a gente auxilia, né, em escolher, em ajudar, na verdade, a localizar a escola mais próxima para esses candidatos, para esses nossos alunos. E normalmente nas escolas que ofertam eles no bairro, tem um banner bem grande fazendo esse chamamento, convidando para participar das turmas da EJA. Nós entendemos a importância da nossa modalidade, do trabalho que a gente desenvolve. Então, a metodologia que a gente utiliza é uma metodologia diferenciada, baseada mesmo na dialogicidade, de ouvir esse aluno, mas também de trazer esse conhecimento sistematizado que ele precisa para interagir na sociedade. Como você falou, muitos chegam para a gente, eu só quero aprender a ler a Bíblia, eu só quero aprender a ler e a escrever para eu poder tirar minha carteira de motorista. E muitas vezes, Rita, depois que essas pessoas vêm e começam a estudar, amplia-se a visão, amplia-se os sonhos e continuam. Então, assim, eu quero aproveitar essa oportunidade de dizer, você que está nos ouvindo, que ainda não concluiu, né, a sua escolarização, procure a escola do seu bairro, verifique se lá é ofertado as turmas de EJA e saiba que existem pessoas comprometidas e dedicadas para fazer com que você realize esse desejo de concluir essa escolarização e que isso seja feito de um modo bem feito, com qualidade.
Muito obrigada, viu, Catiene? Nosso tempo aqui é curtinho, mas deu para a gente falar sobre a alfabetização, sobre esse trabalho lindo que está sendo feito, né? E com certeza impacta aí diretamente na vida de quem realmente quer aprender a ler e escrever. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Bom dia.